E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruta. Podcast onde a gente fala sobre séries e filmes. Eu sou o Eduardo Vargas e aqui comigo hoje pra falarmos sobre o novo lançamento do Prime Video, adaptado de um dos livros mais hypados do ano passado, eu acho, né? Por aí, assim, bom, nos últimos tempos, assim, vamos dizer, tempo curto. É, Vermelho, Branco e Sangue Azul, ou Red, White and Royal Blue, acho que esse é o nome original. Tá aqui o Lucas e a Ká comigo. Boa noite, gente, como estão?
Boa noite, um dia feliz.
Segunda feliz, boa uma noite.
Leve, sim, gostosa, que a gente fala, é pra isso que a gente vive, entendeu?
Muito gostosa, meu Deus.
Né?
Não entendi muito bem a referência, essa é uma piada interna.
Oh. Ah, não vimos o mesmo filme, então.
É, Eduardo, que absurdo é esse filme, mas não identificando quem que a gente tá chamando de gostoso, Eduardo. Faltou, hein?
A segunda-feira, calma. Segunda-feira.
É, tá indo além do que a gente tá falando aqui. Mas bem, a gente vai falar do filme, vai falar com spoilers, obviamente. Vai mencionar alguma coisa ou outra do livro pra fazer algum tipo de comparação, mas o foco vai ser na adaptação que foi feita em filme e tal. Então, se tu ainda não assistiu, fica aí o aviso de spoilers, beleza? A gente tá fazendo live no YouTube, né, como sempre. A gente grava nosso podcast ao vivo no nosso canal do YouTube. Se tu gosta de interagir em live, gosta de assistir coisas pelo YouTube, fica o convite pra se inscrever no canal, senão ele vai ficar disponível no Spotify logo em seguida. Se tu gosta de ouvir podcasts no Spotify, na Amazon, na Apple, enfim, dos agregadores aí, também fica o convite pra seguir a gente, que ajuda o algoritmo e tudo mais aí de ser recomendado, beleza? Bom, meus amigos, o que vocês acharam aí do filme?
Perfeito, maravilhoso, de bom. O melhor filme que a Amazon já botou no catálogo. Simplesmente apenas. Eu não tenho o que falar de ruim. Foi um mix de emoções o filme inteiro. E eu terminei ele como? Em pedaços, chorando.
Ai,
inclusive,
amigo,
tem foto, né?
Você é muito fofinho, amigo. Sério. Você é muito fofinho.
Eu chorei com o telefone preto, né? Realmente.
É verdade.
Não dá pra tirar muita coisa de mim. Mas, nossa, eu amei o filme, meu Deus, ele é perfeito. Tudo que ele se propõe.
Ele é um ótimo filme, é muito louco. Eu li o livro ano passado. Eu tenho certeza que o livro tá na stand da livraria, assim, sucesso no TikTok. Porque eu não sei se vocês já foram numa livraria atualmente, existe essa vibe sucesso do TikTok. E, puta, sim, amigo, vários.
Caralho.
Assim. Tem um selinho assim, ah, tipo, bombou no TikTok, não sei o que, tipo, existe. Eu li ele é o último, olha, eu li ele ano passado, ele é o último livro que eu li ele em físico. Tava com ele em mão, porque eu só leio e-book normalmente, e eu quero reler ele. Porque eu tava numa vibe muito errada, eu acho, pra ler ele, eu não gostei do livro. Eu falei, cara...
Eu tava com baixa expectativa, porque eu acho justamente por conta de um comentário teu.
É, porque o livro é, tipo, muito político. Eu não lembro de ser tão engraçado. A pegada do relacionamento é diferente. E quando eu vi o filme, eu tava em choque com as mudanças. Eu falei assim, cara, é pra isso que a gente paga o Prime, entendeu? É pra isso que eu tô dando dinheiro pra eles. É pra
eu
conseguir
pegar... Eu pago pra receber RP e skin no LOL.
Eu também.
Eu pago pra ver série bobinha e filme de romance, entendeu? E eu nem pago, na verdade, né? Porque eu tô usando a conta do Eduardo. Eduardo paga pra isso e eu assisto. É isso, entendeu? Cara, é muito bom, é muito louco, porque é quase um consenso entre os fãs que o livro não é muito bom. Tipo, o livro, tipo, ah, é isso. E todo mundo que, tipo, viu o filme falou... Ele consegue ser melhor que o livro, sabe? É muito difícil isso acontecer. A gente tem adaptações muito loucas que normalmente não é assim. E ele é fora da curva, assim. Eu amei, eu me diverti, eu adorei as mudanças, as referências, o quão atual ele é, sabe? Tipo, é muito atual as coisas que estão acontecendo ali dentro, que não é no livro. Então eu fiquei, nossa, muito feliz com o filme.
Eu gostei também, eu achei o filme bom. Até me surpreendi, porque eu achei que não ia ser muito bom. E a parte de comédia foi um grande acerto também. Eu acho que, tipo, se eles fossem mais pro drama e focar muito no relacionamento, assim, eu acho que o filme ia ficar mais massivo, maçante, mas a parte da comédia deixou ele muito leve, assim, tipo, ele passa rápido, assim, ele tem uma leveza legal, e aí em junção disso com o clima político, geográfico, mundial, né, com os Estados Unidos e Inglaterra ali e tal, eu achei maneiro, cara, eu achei bem, bem legal, me surpreendeu bastante.
Nas palavras do Jorge, que provavelmente tá vendo a live, o livro é uma grande palhaçada, né, eu não li, eu ganhei ele de presente, na realidade, semana passada. Eu tenho que ler, né? Sou obrigado. Mas eu tava conversando com ele e ele falou, tipo, cara, é uma grande palhaçada. Só que é legal. Só que o filme é muito bom. E ele passa essa palhaçada. Então, tipo assim, mas eu não conhecia a história por completo. Então, tipo assim, muitas coisas me pegaram muito de surpresa, assim. Só que eu via os comentários a respeito e eu via que tava tendo uma crescente na questão de expectativa. E eu ficava tipo, porra, o pessoal tá botando uma expectativa muito grande nesse filme. Tô com medo de ser uma coisa muito ruim. Porque eu já tinha ouvido comentários que a história não era tão boa. Então, tipo, quando tu assiste e vê o que é, cara, é maravilhoso, maravilhoso. Tipo, tudo de que é melhor.
Eu quero realmente que tu leia e nos conte a experiência, porque eu tive que imaginar os personagens, imaginar as cenas. E aí, quando eu vi isso no papel, na TV, puta merda, é a minha experiência completamente diferente. Eu acho que eu quero reler. O que foi?
Tu descobriu como é que funciona uma adaptação? Tu leu o livro e teve que imaginar as cenas. Olha que loucura.
Deixa de ser idiota, que eu sou a pessoa que mais lê saga, deixa de ser idiota. Foi porque eu não gostei do livro, foi por isso, entendeu? E aí quando, e a adaptação fica melhor que o livro, é muito tipo, cara, isso não acontece normalmente. Eu gostei muito das mudanças. O livro, eu que preciso reler ele, porque eu acho que agora as coisas vão fazer sentido. Eu acho que eu não tava numa vibe boa. Talvez
faz sentido.
O livro nem seja tão ruim, mas eu não tava na vibe dele. E aí, o que acontece? O livro é extremamente político. Se vocês acharam o filme político, o livro é 100 vezes mais. É muito louco.
Eu achei que tem um toque muito sutil de política. De política, né? Eu acho muito bom o tom de política que traz, que envolve. É, realmente não sei como é que seria se fosse muito mais que isso. Não consigo.
É sutil naquela, porque o filme inteiro é baseado na trama política.
Sim. Sim, mas de certa forma dá muito mais enfoque em outras coisas do que isso. Tipo, a base do filme é uma reconstrução política ali por conta de um erro e a campanha e tudo mais. Mas eu acho que boa parte do filme não é focado nisso. Tem isso como subtexto, mas não é o foco, sabe? Então eu acho que se tivesse um pouco mais de política, eu não sei como é que seria essa questão, senão talvez não ficaria repetitivo e um pouquinho enjoado. Não sei como é que seria. Mas também não preciso descobrir. Da forma como tá ótimo, pra mim funcionou muito bem. O filme, realmente, ele se destaca pela qualidade, pelas cenas, pelo tom que ele leva. É muito leve, é como o Jorge falou, é uma sessão da tarde, só que com putaria.
Perfeito.
Ponto.
É tipo de filme perfeito, entendeu? A gente chegou numa idade que a gente não quer mais ver bobice. A gente vê umas bobice pra nossa idade, entendeu? Condizente, entendeu? Mais 18. Cara, é muito foda, é muito engraçado. E do nada tem um maluco aqui, não quer sentar e não sei o quê. E tu fica tipo, o que que tá acontecendo? O que que esse filme virou, sabe? Tipo, é muito sexual. Se tu parar pra pensar, é muito sexual. Eu não tava imaginando isso. Quando eu vi, eu falei, puta que pariu, o que que tá acontecendo?
Cara.
Eu acho que o outro acerto deles é isso, é tipo, Tu colocar o indicativo de mais 18, tu não precisa mostrar muita putaria, tá ligado? Mas é o linguajar que tu pode usar com a classificação, tá ligado? Falar um monte de palavrão, tu falar de várias coisas assim que. E como a Ká falou, pô, é assim que a gente fala, tá ligado? É assim que as pessoas da qualidade da gente falam. E palavrão a cada vírgula, a gente usa palavrão como vírgula, inclusive. Então, tipo, é muito bom tu ver um negócio que comunica contigo, sabe?
É aquela coisa, ele traz um tom muito atual, né? Tipo, se identifica com a realidade que a gente vive. E ele traz um contexto muito atual, até questão, pô, própria questão política. E, tipo, ele tem a questão histórica por parte do Henry, mas tu vê essa questão de política da campanha, de ter que fazer esse trabalho. Então é legal, sabe? E as próprias relações entre os personagens, sabe? Tipo, tá trocando mensagem e sabe?
Não é mensagem, respeita que é e-mail. Respeita os e-mails trocados.
A primeira mensagem é WhatsApp, é, eu acho, eles... hein?
É que é confuso essa parte. Porque no livro é e-mail. Blá, blá, blá. Só que do jeito que eles se comunicaram, parece que eles estavam ali mandando um zap um pro outro. Sim,
eles estavam no início fazendo isso.
Sim, aí depois eles foram pro coisa. Mas, tipo, o cara fala que vazou só os e-mails. Então ficou umas mensagens perdidas.
Porque eu acho que os e-mails foram na parte quando o Alex estava em. Na campanha do Texas. Provavelmente.
É. Pode ser. Talvez tenha começado um pouco antes, assim.
É.
Mas, começando desde o início, dois homão, né? O Alex é meio feinho. É meio feinho. Mas ele tem no charme dele, entendeu?
Cara,
que ele...
o Harry.
Uma carinha fofinha.
Um príncipe daquele e um copo d'água. Pra mim não pensava mais nada. Meu Deus, que homem. Com todo o respeito.
Mas ele é muito, muito amigo. Ano passado ele viralizou porque ele fez Continência do Amor. Ele era... um trumpista, é isso, trumpista contra todas as causas, e ele viralizou porque ele era gostosão, era militar e não sei o que.
Eu vi ele em trechos de Cinderela, aquele com a Camila Cabello,
uh-huh.
E eu achei
também.
Ele muito estranho, moreno, loiro pra mim, ele deveria ser loiro pela vida toda.
Eu odiei ele loiro, tá? Eu olhei aquele cabelo e falei,
eu
não.
Eu amei ele loiro.
Pelo amor de Deus, ele tá muito feio.
Meu
loiro.
Meu Deus, ele não, é maravilhoso.
Tá. Não, ele é lindo, perfeito, maravilhoso. Mas não dá pra... Não dá. Ele loiro ficou muito estranho. Eu achei ele muito feinho, loiro. Muito feio. Não sei se era o cabelo. Assim,
nossa, eu amei.
Ele tem uma cara meio de insonso, assim. Tipo, não tem muita... Eu acho que ele... Acho que ele tem a ver com o papel, né?
Eu ia falar isso. Eu acho que...
Não poder se expressar realmente.
Condiz muito com o personagem, sabe? Eu acho que...
É.
Ele retrata bem a ideia do personagem.
É, e eu foi, tô falando que é o ator.
Eu vi coisas, eu vi comentários de tipo, eles transpassam uma imagem muito de Alex e Harry.
Sim.
Pra quem
e
leu.
Muito louco, porque o pessoal tava criticando a futa, as escolhas. Porque, tipo, é mais velho, as características físicas não são parecidas, e aí, tipo, cala a boca de todo mundo, sabe? Mas eu acho ele meio, tipo assim, as expressões dele meio insonsa. Mas aí faz sentido, porque ele é o príncipe, não pode, tipo, tem que ser aquela coisa contida e não sei o quê. Mas o Alex, assim, perfeito. Sério, ele é muito engraçado.
Ele é muito engraçado.
Ele tem umas tiradas muito boas. Tu fala assim, puta, eu queria
vossa dureza
dele.
Pra mim.
Mas,
acima de vossa dureza, só Stonehenge. Eu dei um berro quando eu escutei isso, que eu entendi o que ele estava falando. Pra mim, essa piada pra mim foi simplesmente
tu viu,
a maioral.
Tu viu em português ou inglês?
Vi em inglês.
A gente também, a gente viu o original. Mas eu queria voltar no negócio que a gente falou da mensagem. Eu achei bem legal o jeito que eles retrataram isso. É até um negócio meio simples, né? É o que outros filmes fazem. Mas é que me pegou porque a gente viu isso faz pouco tempo com Heartstopper. Que tem várias cenas que eles estão conversando com o outro através de mensagens, né? Os protagonistas. E aí fica a série fica basicamente em silêncio, de certa forma. E aí fica os textos só indo, assim, tu vê uma risadinha, uma reação deles, aí tu tem que ficar lendo a tela, né? Aqui, pra não deixar esse momento mais... Que tipo, ah, tu vai pegar o celular, tu vai dar uma viajada, assim. Eles colocaram os dois no mesmo ambiente, tá ligado? Como se eles estivessem conversando com o outro, só que através da narrativa, sabe? Eu achei bem legal isso.
Eu achei muito legal.
A cena da cama é muito boa. Tipo, eles conversando, aí aparece o Henry ali. É muito bem feito.
E é legal porque, tipo, eles não se olham a cena toda.
Eles não interagem, tipo, não tem esse mínimo troca de olhar, eles não tem nada. É tipo assim... Eles não estão ali, mas a gente precisa fazer eles estão pra ter essa troca, né? Porque, puta, estão em continentes diferentes, a gente precisa botar os protagonistas juntos.
É, fica
então...
muito mais fluido de acompanhar uma troca.
Nossa,
de texto.
Nossa, total. Total. E tu entende que, tipo assim, é uma leitura de mensagem. Tipo, a cena dá muito a entender isso, né? Tipo, ela deixa muito claro. Mas é muito bem pensado, porque, tipo, se torna uma coisa mais legal de visualizar.
Porque tu não foca só num personagem, né?
Sim.
Tipo, tu não vê só um ali, o Alex mandando mensagem, respondendo. Tu consegue ver a interação dos dois em momentos super fofinhos, porque eles estão, às vezes eles estão falando umas baixarias, às vezes eles estão falando uma piadoca, às vezes estão se provocando, entendeu? E, tipo, então é legal ver essa construção, tipo, de como eles conversam e como eles acompanham a vida um do outro. Porque aparece, quando o Alex tá na campanha no Texas, aparece ele vendo o discurso do Henry. Tipo, eles ainda se conversam, apesar de estar longe, sabe? Então eles conseguiram fazer essa construção muito bem. E tu fica, tipo assim, eu preciso ver esses dois juntos, eu preciso ver esses dois juntos. Tipo, tu fica ansioso pra isso.
Inclusive, esse negócio da campanha no Texas, que é o plot que leva ao final do filme, basicamente, né? É, acho que é a maior suspensão de descrença do cinema dos 23, tá ligado? Não é o câncer derrotado por formiga gigante, não é o Flash botar a bebê dentro do micro-ondas, não é os democratas ganhar o Texas, tá ligado? Essa é a maior suspensão de descrença que tu tem que ter no cinema, assim, na última década.
Ah, não tô muito ligada na política americana, assim.
É.
Não, tipo,
Realmente fica te devendo.
Eu entendo porque eu acompanhei a última eleição americana, li o livro e tal, mas, tipo, ah, cara, sabe? Tinha que ter um drama ali, entendeu? Porque o amor ia vencer no fim, entendeu? O Ben sempre vence em filme de romance. O Ben nunca vai, tipo, não vamos ficar juntos, não vamos ganhar. A gente sabia o que ia acontecer.
É, inclusive eles conseguem arrastar bastante do filme até, né? Porque, tipo, o negócio se resolve bem no finalzinho, assim, aí tem duas cenas depois e acaba o filme. Então é aquela
coisa... O livro
coisa...
é assim também, tá?
É um slow burn bem, bem slow.
O livro é bem assim também, tipo, eles... Entre o vazamento das mensagens, eles ficarem junto das 7 dias. Eles ficam, tipo, 7 dias sem se falar. Então, e aí resolve muito rápido, tipo, foi isso, entendeu? O rei aceitou, show de bola, seguir uma vida. É muito rápido.
É, o rei aceitou naquela.
É.
Não teve escolha, né?
Assim, ah, tá, ele tá fazendo, deixa.
Ah, vai trazer mídia, entendeu? Fale bem, fale mal, fale de mim, é tipo isso, vamos fazer mídia pro castelo.
Basicamente.
Uma coisa que eu gostei muito, a cena do bolo. Um bebinho provocando o outro.
Muito bem feito.
Cara, é muito bem feito, entendeu? Porque tu assim, eu já sabia o que ia acontecer.
Não,
eu imagino...
tu vê a construção a quilômetros.
É isso que eu tô falando, eles vão construindo, entendeu? Ah, o bolo vale não sei quantos mil... euros. Aí vem ele e fala, olha só, esse valor aqui, quantas famílias a gente poderia ajudar? E aí o outro tá lá, podre da cachaça, encheu o rabo de uísque, e aí tu tá vendo a construção. E aí tu fica, tipo, será que eles vão fazer? Será que eles vão fazer? E é muito bem feito, eles todos sujos. E, tipo, o Felipe pistola porque o bolo tá destruído.
Nossa, o Felipe é muito chato. Ele tem, tipo, duas falas no filme. Ele é insuportável nas duas.
Quase não aparece, né?
Nossa, graças a Deus, porque ele é insuportável. Deus me livre.
Não precisava, né? Precisava ter um contra...
Assim, tem dois personagens que são muito chatos, que é o Felipe e é o jornalista.
Sim.
Nossa, são dois personagens muito chatos. O jornalista tem mais fala. Eu acho ele muito chato. Vai ter inconveniente.
É, jornalista,
ele é muito,
né?
Inconveniente. É verdade, ele é bem...
Olha a decepção. Clássico, oitavo.
Bernardo, tu vai ser cancelado, hein? Cada episódio tu vem com uma coisinha, hein? Tu vai ser cancelado, vai falar que o povo... Tu vai falar que eles são normais também. Tem que falar, né? Por favor, me diz se eles são normais ou não. Vamos lá, a gente precisa saber, né? Se são ou não são, porque a tua base é essa.
Aí depende de outros fatores.
Ah, gay.
E o peru? A tradição do peru.
Cara...
O que é aquilo?
Eu achei muito... Do nada um peru.
Tem que salvar, entendeu? Faltando um dia pra ação de graça, o presidente tem que salvar o peru e botar o peru no quarto do guri, tipo... Toma que esse job é teu, tipo... Por quê, gente? Por quê?
E vira aí. Cara, a festa de A festa de Ano Novo. A cena da dança. Para. E tipo, os dois ficam se encarando.
Muito tosco. Pra mim é muito tosco. É muito... Mas é fofinho. Mas é tosco. Você não achou, amigo?
Eu adorei! Eu achei muito legal! Nossa!
Eu achei muito aleatório, tá todo mundo baixinho e eles
meio que
era
a coreografia, cara. Não. Eles não estavam fazendo a coreografia.
É, não, entendeu? Não estavam no passinho no TikTok ali errado, eles que estão errados. Mas é que parece tudo meio em câmera lenta, assim. E aí tu vê a construção do relacionamento, tipo, o outro muito incomodado com crise de ciúmes e tal.
Do nada.
Mas, tipo, é, não é do nada, né? Não é do nada, ele falou que tá apaixonado desde a convenção de não sei quando. Tipo, não é do nada. É só ele não sabe. Não sabia lidar. Se assumir. Não sabia o quê?
Não sabia lidar.
Eu não sabia lidar, exatamente. É tipo, a gente tem muito isso em Heartstopper. Tipo, foi a última série que a gente gravou. Tipo, é o Nick não sabendo lidar e precisando se assumir e tal. E não deixa de ser a mesma coisa. Incrível, né? A mãe do Nick é a rainha e a gente tá com o problema da rainha. Viajei muito agora aqui, muita série.
Nossa,
peguei muita, peguei muita referência aqui, peguei muita referência.
Meu Deus.
Mas, tipo, nessa questão, tipo, ele não podia se assumir. Porque a questão dele era muito grande. Envolve a história. É muito louco. Ele fala, a gente vai fazer história, e é exatamente isso. Envolve a história de um país que é extremamente conservador e ele não gosta da questão da monarquia. E aí tem o filho da presidenta dos Estados Unidos, que é bi, e ele também, tipo, tá nessas. É muito louco, só que eles sentam e conversam. Isso é muito bom, tipo, apesar de ter uns draminha ali, eles conseguem conversar em relação a isso. Tipo, cara, eu gosto de ti, é isso, eu não posso te assumir agora, o que, que a gente vai fazer? E, tipo, eu vou batalhar por isso. É muito bom essa construção.
Eu acho esses pequenos dramas muito, muito. Toda essa questão do Harry, na realidade, ela é muito pesada, mas ela é muito legal.
É porque é uma questão que, tipo, tu não tem até hoje, a gente não tem isso, tá ligado? Tu deve ter tido casos de pessoas bi e enfim, queer, de vários aspectos ali dentro da realeza. Não só da Britânica, porque na Europa tem vários países que tem rei, rainha e tal. Mas, tipo, é visto como proibido, né? Aquela coisa que tu não pode, tem que... Como o próprio rei fala na série, no filme, né? A gente tem que manter a imagem da família real, tradicional e tal. Então, tipo... Eu acho que até o Alex tem uma visão muito... Não é romantizado, mas, tipo, muito idealista. Porque até tem esse discurso na própria série, né? Do idealismo versus...
Realismo.
Não, é realismo versus idealismo, né? Tipo, é muito interessante isso.
É a presidente que fala.
É a questão do Texas, de eles investir no Texas ou não, né? Tipo, isso faz... A campanha política da reeleição da mãe do Alex faz muito paralelo com o relacionamento dos dois, assim. Nessa questão de idealismo e realismo, tá ligado? Porque ele tá toda... Tipo, quando eles vão lá pra casa do pai dele, que eles... Chega naquela, aquele, tipo aquele deckzinho que tá no meio do rio ali, e ele fala, tipo, daqui sei lá quanto tempo, depois que acabar a eleição, a gente pode ficar mais tempo junto, a gente pode andar de mão dada, pode fazer um monte de coisa. E, tipo, pra ele, pro Alex, essa coisa vai ter terminado, porque a mãe dele ou vai ganhar e foda-se, porque não tem como se reeleger, ou vai perder e foda-se. Então, e pro Harry, tipo, é pro resto da vida, tá ligado? Não é, tipo, daqui um ano acabou
ele
a eleição.
Tem como fugir.
É, não vai, as coisas não vão melhorar, tipo, mas, assim, do nada.
Mas ele até fala isso, né? Tipo. Ou eu me envolvo na política contigo, ou eu continuo com a questão da monarquia. Ele fala que ele não tem como fugir desses dois mundos. Ou ele se expõe e assume ali a questão política, ou ele fica na monarquia. É muito pesado isso, é muito foda.
E essa cena é muito pesada, tipo assim, a forma... Sim. Porque o Alex vai falando e tu vê que o Harry vai se contorcendo assim por dentro, porque ele não tem uma forma de falar aquilo. E a sequência dessa cena pra mim é muito pesada também.
Ele vazando, né?
É muito pesado.
Tipo, meteu um valeu, falou, não
o
deu
beijão,
nada.
Beijão, fica com Deus, e é sobre isso.
Beijou, não deu nem beijão, né? Fez a mala, meteu um joia, e é isso, tô voltando.
Não teve beijão nessa cena.
É, nessa cena, né? Porque, né? Pegaram loucamente, você olha, incrivelmente.
Tópico interessante pra gente trazer aqui.
Vamos. Parabéns.
Foi tudo que vocês esperavam de Heartstopper.
Sim,
até demais.
Não será que o Heartstopper fosse tão putaria assim, né?
Não. É, Heartstopper não. A gente não espera que Heartstopper seja isso, na verdade.
Mas eu falo.
Mas, sim,
mas eu achei muito bem
feito. É muito bem construído.
Todas elas são muito boas. A cena do beijo na neve, pra mim maravilhoso. Já comecei a me emocionar ali, óbvio. É, a cena do... Depois da conferência deles, tipo, subindo pro... Naquele chama o... Que a segurança traz o Harry pra falar com ele. Muito boa, sabe? A própria cena que eles estão juntos pela primeira vez, assim, a... Ah, qual é?
Eles
é da primeira-ministra, né?
É, é da primeira-ministra. Que eles se pegam ali no quarto e tal.
São muito boas, muito bem construídas. É, a do estábulo pra mim é maravilhosa.
A do estábulo pra mim é perfeita, tá?
Cara, a do estábulo é...
O pós dela é muito bom.
Perfeita.
É que o pós dela tu fala assim...
E a cara que o Harry sai do estábulo é tipo... Consegui o que eu queria. Tô feliz.
É isso. Valeu, gente. Como é bom.
Como é bom. A vida é bela.
A vida é... Assim, os passarinhos cantando pra ele.
Nossa,
muito.
Total. Cara. As cenas são muito boas.
A parte de Paris é muito foda também. Eu acho muito incrível eles em Paris, tipo... Na verdade, é em Paris, né?
Em
que,
Paris.
Tipo, a mina descobre... Não. É em Paris, né? Que a guria descobre eles.
Não, é no Texas.
Não, é a campanha.
A Zara
descobre ele no Austin, lá, que é o é pré-discurso da mãe dele.
Pré-eleição, né? Tá, é verdade. É, confundi porque eu tava falando isso. Paris foi fofinho também, mas tipo...
Muito lindo.
Assim, é a construção em migalhinhas, entendeu? A gente vai tendo pequenas migalhas desse relacionamento porque, tipo, não podem se expor. Tem toda a questão do jornalista ali... Fazendo merda, porque já tinha aquela picuinha e tu já tava vendo que ia dar errado aquele trâmite. Então, tipo, eles vão te entregando de pouquinho em pouquinho até chegar na conferência, ali no, na semana, sei lá, os poucos dias antes da eleição, antes de vazarem os e-mails, que eles estão dormindo juntinho, tão fofinho. Eles dormem de conchinha, sabe? O cara tá escondido dentro do armário. É muito bom.
Cara, essa cena. Primeiro, a Zara é um personagem muito bom.
Melhor, é, olha, um dos melhores personagens, porque ela é 100% caótica.
Cara, é um. Eu poderia te beijar, eu te mato se fizer isso. Fica ecoando na minha cabeça. Fica ecoando, porque é muito bom a seriedade que ela fala isso. É muito engraçado, porque é uma maneira muito sutil. E, tipo, é muito engraçado. Tipo, é muito bom.
Não, é sutil, né, amigo?
É, sim, mas, tipo assim, ela tá com a cara fechada de cara direto. De cu.
Ah, sim, sim, ela não muda a expressão, né? Tipo, podia estar rindo, não. Ela continua séria e tá, tipo, zoando e querendo te matar.
Ah, e sem contar que nessa sequência... Essa sequência é muito boa, né? Ela vasculhando o quarto ali e tal, e tipo, procurando ele. Mas não é... Não é
procurando ela.
Né, procurando ela no início ali, né? Mas não é coincidência que os caras colocaram o cara dentro do armário e ela vai lá e tira ele de dentro do armário, né? Tipo, não é coincidência, né, gente? Ele podia estar no banheiro, podia estar atrás da porta, embaixo da cama. Não, eles escolheram o negócio especificamente fazer uma piadinha.
Eu tinha parado pra pensar nisso, realmente inteligente.
Mas olha o tamanho daquele homem, ele não tinha como se esconder atrás da porta embaixo da cama, né, Eduardo?
É, mas independente de ele fosse se esconder, ele seria pego, entendeu? A escolha
não,
é porque...
Não, sim, óbvio. E é muito bom ela xingando eles e falando, tipo, guarda esse pinto aí e não sei o quê, não conseguiu.
E daí do nada, tipo assim, eles falando quem sabia. Ai, tal pessoa, e tal pessoa. Ai, eu comentei pra mim, ai, eu adoro ela, quero ver ela de novo. Tipo assim, bem felizinho, sabe? É muito engraçado.
É muito, quase ingênuo, sabe? Tipo, cara, se você se descoberto...
Não, é ingênuo, é inconsequente.
Por isso que eu tô falando, porque beira a inconsequência, eu fiquei, puta que pariu, eles são pego. E exatamente o que a Zara fala, cara, tem muita gente no hotel aqui de jornalista e coisa que quer fuder a vida da tua mãe. E, tu,
e eles
tu...
só querem fuder.
Exato, errado. Não tão, mas tão ali, né? Talvez um pouco de inconsequência. E aí é muito bem feito isso, tipo, e aí eles vêm 100% inconsequente. Aí tem um surto de fofurinha. Aí não sei o que, tipo, não, a gente vai ficar junto e não sei o que. É muito bom. É muito bom, assim. Foi muito bem feito essas coisas.
E é uma inconsequência que é fofa. É muito fofinho ver eles, tipo assim, eles, aquele casalzinho apaixonado, tipo. Ai, meu Deus.
Começo gatilho... de relacionamento, né?
É
fofinho ver o começo de relacionamento. Porque ele, entendeu? Imagina, não conseguem ficar junto muito tempo, porque não podia simplesmente pegar um... Na verdade, sabe, né? Pegar um jatinho, tô indo. Tipo, porque gera uma questão...
Parece no meio da noite. Realmente.
Eu acho um pouco bizarro.
Achei
um pouco bizarro por questão de fuso horário mesmo, assim.
Não sei quanto... de logística, né? Porra, não tinha um guarda naquele, no Castelo Real?
Exatamente, que deixaram ele entrar.
Tem influência, tipo, tem, mas...
É, porra. Ele tem uns contatos, né? Tipo, mas é estranho, não dá pra discordar. E aí a questão do anel e da correntinha. Ai,
meu Deus.
Sabe, o anelzinho...
Eu tuitei isso. Quero que você fique com uma parte de mim até me ter por inteiro. Gente...
Não tem
sessão
isso,
de
não.
Terapia só pra curar essa parte. Meu
só
Deus
essa
céu.
Frase.
Só essa frase. Não, é. Eu não tô falando do filme todo. Eu tô falando dessa frase. 3 sessões de terapia, no mínimo.
Tu fica assim, tipo, gente, pelo amor de Deus.
Cara,
que...
Nossa, gente, aquilo ali.
Muito...
É uma
tipo,
a pessoa dá uma facada. Cara, dá uma facada e torce. Tchá merda, cara. Não dá. Não dá. Depois ela pergunta. Ai, por que chorou? Também com uma frase dessa. Não vou chorar como?
É muito fofinho, entendeu? A construção ali do anelzinho e do não sei o quê. E ele falando que nunca teve uma chave.
Nunca teve uma chave, nossa. Cara, ele ganhou uma chave, cara. Ele ganhou uma chave.
Tá? E aí tu torce... Cara, tu tá torcendo pra realeza, entendeu? Foda-se a realeza. Mas tu torce pra ele porque tu fala coitado, entendeu? Ele tá contra o sistema
contra.
Ali. Ele só quer ser feliz. E aí ele...
É gente como a gente.
Ele sofre também, coitado. Não é porque ele é milionário.
Pessoas brancas e ricas sofrem, galera.
Também sofrem. Puta, é muito bom ele falando, chamando ele de branco e rico, dando
nossa,
uma zoada, né?
Sim.
Ele dá várias zoadas nisso. É muito bom.
E é muito bom
agora.
Quando ele fala isso pro pai dele. O pai dele tá aí, qual é o seu local de fala?
Tipo,
você é uma lindo. Pessoa que mora no castelo.
É, tipo, lindo. Te coloca no teu lugar.
Te coloca ali. No teu lugar. Coloca a mão na consciência.
É,
se põe no lugar dela.
Eu gosto muito da cena deles em Londres. Acho que é Londres. No museu. Cara.
Museu é bem no finalzinho.
Mas eu gosto daquilo, meu amigo. Tu já...
Pô, mas também é outra coisa, né? Como em que mundo que essas imagens não vão vazar? Que o segurança da noite não tá postando no TikTok dele pra ficar famoso aquelas gravação, tá ligado? É tipo, cara, irmão, como assim, gente? Os e-mails, tudo bem, porque os e-mails precisa hackear. O museu, tu não precisa fazer nada, o cara já tá ali postando
mas
no Twitter.
Mas o vazamento foi depois, foi antes do museu, não foi?
Não, foi depois. Foi, vaza tudo junto, vaza as câmeras do museu e os e-mails.
O museu acontece logo depois das férias ali, aí ele fica aquele tempo, e aí ele, tipo assim, vou lá, hein? Vou atravessar pra pegar um avião e vou lá. E
eu vou pegar meu jatinho. Tu te liga.
E aí ele foi, será triste? Ah, me manda embora, não consigo.
Cara,
não sei. Eu não sei nem. Não,
essa cena tem as frases que eu acho, tipo, o local do que o Harry fala, tipo, a forma como o Harry fala é muito pesada. Porque tu, tipo. Tu vê que ele realmente... A frase que mais me pega nessa frase é: eu não quero sair de uma prisão pra outra. E realmente, ele tá se botando numa mesma situação, só que de um ponto de vista diferente. Então, tipo, essa conversa eu acho uma das mais pesadas da
adulta,
do
né?
filme. Assim, muito adulta. Porque realmente é tu lidando com... Tendo que lidar com uma responsabilidade que foi te imposta e tu não teve opção de escolha. O Harry é a coroa. A coroa é parte da história e a coroa é da Inglaterra. Tipo assim, ele faz parte dessa história. Só que ele nunca em momento algum escolheu fazer parte disso. Então, ele não tem como simplesmente deixar de lado. Ele sempre vai ser o príncipe Harry. Então, essa conversa é de uma maturidade, de um peso assim, tipo, emocional, histórico, de... De onde ele se encontra.
Ele fala até antes, num diálogo mais cedo no filme, na real. Que ele fala que quando eles estão conversando sobre o nome completo do Harry, que ele fala, tipo, ah, sei lá, Eu não lembro qual é o sobrenome, é Fox, sei lá, é Hanover, Stuart, alguma coisa. Ele fala, ah, o Harry Fox pertence, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa pra manter como eu mesmo, mas o príncipe Harry pertence à Grã-Bretanha, tá ligado? Então, tipo, é sobre isso.
E como é que tu não fica triste querendo chorar em relação a isso? Tipo, cara, olha só, entendeu? Ele não tem poder de escolha da vida dele, ele tem que basear toda a vida dele no que as pessoas têm de expectativa, porque é simplesmente uma expectativa, porque a irmã dele é muito boa. Tipo, fala, tu não vai ser o rei, sabe? Foda-se, não é isso que vai acontecer. Mas apesar disso, ele precisa suprir
essa expectativa. Ele ainda tem um papel.
Exatamente.
Quer ele ser precisa, o príncipe.
Precisa suprir essa expectativa e pousar na capa do jornal, tipo, com uma mulher, sabe? Tipo, ai, férias, não sei o quê.
É, vamos devagar também, né? Tudo bem. Coitadinha do príncipe Harry aqui. Mas não, vou passar apoiando pra anarquia também, porque tem coisa pior do que ser um príncipe. Porra, vai tomar no cu.
Ficção, Eduardo. Estamos falando meramente ficcional. Nós estamos falando da realidade. A realidade, a monarquia tem que acabar. Todo mundo sabe disso. Ninguém quer que a monarquia... Nem a própria monarquia, eu acho que quer continuar, entendeu? Eu duvido que a nova geração quer.
Quem não quer? Os caras estão ganhando milhões de libras pra fazer porra nenhuma.
Mas não pode fazer um TikTok, entendeu? A criança não pode ter um TikTok, não pode ver um Lucas Neto, entendeu? Que vida é essa? Não é vida, entendeu? É preciso
não
ter vida.
Não pode ver um Lucas Neto, meu Deus, ainda não, bem.
Mas eles são crianças, entendeu? O que eles veem? O que criança vê?
Do Bita.
Tá falando que ele não pode ensinar a ver Lucas Neto, os aventureiros, a origem?
Exatamente, ele não vai poder ir no cinema ver esse primor.
Me assusta um pouco o Eduardo saber disso.
A gente viu o trailer dele no cinema. Só por isso, gente. Que filme que foi?
Ah, alguma animação infantil.
Um que a gente foi ver aí esses meses e deu, por isso que a gente sabe. Não, a crítica continua, mas tu fica com peninha do príncipe ali, entendeu? Tá. Tu fala assim, tipo, vem cá que eu vou te dar um abraço, entendeu? Vai ficar tudo bem, lindo. A vida vai ser melhor pra ti. E assim, obviamente uma coisa ia vazar, né? Não tinha como fugir disso. Tipo, eles eram muito inocentes.
Ah, não, total. Mas acho que da mesma forma, pô, a gente tá falando muito do Harry, mas eu acho que a gente compra também o lado do Alex. Porque tu vê que ele, no final das contas, ele só quer ser feliz ao lado de uma pessoa que ele se encontrou, sabe?
E emocionadinho, ele... né? Então, emocionadinho. É. Não acho ele emocionadinho. Tipo, cara, vocês se conhecem há pouco tempo. Olha a rebelião que tu tá fazendo no mundo.
É, ele não quer só ser feliz na real, ele quer ser reconhecido como alguém, não só o filho do presidente, não, mas não ele quer fazer parte da campanha também, coisa.
Ele quer ter um papel de importância na mudança da vida das pessoas. Ele quer ter um significado, sabe? Eu acho isso muito legal. Então, a gente vê que também tem um lado ali dele que quer buscar essa diferença, sabe? Então é legal isso também, assim. Tá, toda a parte do Alex.
Puta, mas é uma decisão foda, né? Cara, você não tá influenciando só tu, entendeu? Tu tá te expondo pro mundo inteiro. E é uma decisão que tu tá fazendo com 20 anos. E que, tipo, vai mudar muita coisa. Vai entrar pra história e não sei o quê. Ele é muito convicto das coisas que ele quer. Tipo, não, é isso que eu quero. É isso, entendeu? Tipo, a mãe dele é muito fofa. Puta, a mãe dele, quando ele, tipo, conta que ele...
Ai,
que ele
cara, essa conversa é muito boa.
É muito desconfortável a conversa do sexo, eu lembrei agora. Puta que pariu, é muito desconfortável.
É muito engraçado.
Ela é fofa até tu dar uma katana pra ela, né? Porque daí...
É, galera. Pelo amor de Deus, né? Mulher. Porra.
Eu acho que tem algumas cenas que ela tá num overacting, assim, que ela tá muito acima do que a cena pede e do que o colega tá entregando também, tá ligado? Nossa. Tu vê, porra, tá, ela tá animada. Mas ela pode, alguma turma pode.
A própria cena com o Alex, a discussão dos dois. Nossa, ela tá tipo assim, ó, a 100 por hora. Ela tá muito boa. E ela dá de dedo. A hora gente... que ela fala que eu faço as coisas realistas pras pessoas criarem coisas idealistas. Ela fala isso em inglês... Ela fala assim, ele é maravilhoso.
Largou o microfone, virou as costas e falou, é isso, ganhei essa batalha.
E do nada ele volta, você tinha 27. Quê? Eu tinha 27 quando ganhou. Então tá bom.
Só pra mostrar que era ele que tava certo, não ela.
Nossa, mas a atuação dela é impecável.
Não tinha como esperar outra coisa, não sei isso, né? De verdade, não tinha, né? É o nome, eu acho, mais de peso dentro do filme, assim, é mais pessoa mais conhecida. Tipo, com um orçamento de centavos, porque todo mundo falou, cara, o Prime fez milagre. Porque é um orçamento baixíssimo.
E gastaram tudo em foguete e anéis de poder?
É verdade, não posso discordar. E foi um gasto ruim, tá? Quero deixar isso registrado. Gastos questionáveis, podia ter investido mais no filme. Mas agora, tipo, falando do vazamento e tal, eu tava lendo umas reportagens do diretor do filme e, tipo, ele justificando as mudanças porque no livro o Alex tem uma irmã. E eles sumiram com essa irmã porque eles falaram que não fazia sentido a irmã estar ali e dividindo espaço com a Nora, que é muito boa também. Merece uma salva de palmas.
Inclusive, a atriz que interpreta a Nora, eu conheço ela de algum lugar e até agora não consigo lembrar de onde.
I Love Victor. Ela. Yeah. Ela fez. Ela namora.
Nossa!
Um
ela.
Boy tá, alto, nossa. Sabe? Musculoso e tal. Oh, ela. É isso.
Eu não lembrava.
Ela fez This Is Us também, mas acho que não assistiu This Is Us. E aí eles, tipo. A ideia era não fazer sentido ter duas. Tipo, não protagonistas, mas duas coadjuvantes que não iam desenvolver também a história. Então eles, tipo. Mataram a irmã do Alex, botaram a história dela pra Nora e aí, tipo, trabalharam melhor a Nora e, tipo, mostrar que o Alex é mais velho, mais responsável, mais protegido também. E aí a questão da mudança, a gente tem a questão do jornalista. Ele não existe no livro. Tipo, ele não existe, esse plot não existe. É com um outro político. E aí o diretor, tipo, falou, cara, o livro tem 500 páginas, o audiobook tem 12 horas. Eu precisei matar 10 horas. E eu precisava que as coisas ficassem fluídas para as pessoas entenderem, bater o olho no jornalista e entender, esse cara vai fazer merda. Aí a cena sequente, a gente vendo ele fazer merda, ele faz merda com o Alex, a cena sequente é ele vendo o Alex e o Henry saindo do bar ali. É pra te bater o olho e identificar. Ele falou que foi muito foda aceitar, todo mundo aceitar essas mudanças, mas eles precisaram fazer pro filme ficar fluido. E conseguiram, entendeu? Porque tu consegue
muito bater... inteligente.
Tipo, cara, tu mata personagens importantes pra história. Tipo, a história, tu vai ler o livro. A história do Luna é muito importante pra história do Alex e da política em si. Só que eles tiveram a ousadia de mexer nisso e falar, não, a gente vai matar. Porque a gente precisa cortar 10 horas de filme. Tipo, é muita coisa, sabe? A gente não tem uma série. A gente tem um filme de 2 horas de um livro que tem 500 páginas. O que, que a gente vai fazer pra, tipo, a pessoa identificar e não ter aquele apego pro personagem, sabe, que tem muito disso. Eu achei muito inteligente o diretor.
É um corte
falando.
Inteligente, assim, é uma pessoa que tu tem uma história base e tu saber adaptar ela de uma forma que não impacte tanto de quem já conhece a história. Então, tipo assim, pra mim não fez diferença alguma, porque eu não li o livro ainda.
Exatamente.
Então pra mim não fez diferença, mas assim, foi uma estratégia muito bem pensada.
Que, tipo, funciona pra todo mundo. Funciona. Sim. Pra quem não leu, funciona pra quem leu. Funciona pra quem, tipo, vê o filme e vai ler daqui a pouco. É muito bem trabalhado isso. É, tipo, muito técnico e parabéns pra quem conseguiu elaborar isso. Porque, puta, é uma ousadia mexer num livro que as pessoas gostam. Que, tipo, é super hypado. Que toca num assunto extremamente delicado. Extremamente delicado não, mas, tipo... É delicado, as pessoas não falam, tipo, não querem falar sobre isso, tipo, falar se é gay, se é bi, tipo, ainda tem toda a questão de preconceito, e eles fizeram isso muito bem, e, tipo, a gente tava brincando, tipo, cara, esse mês foi perfeito, a gente teve Heartstopper, que foi ali levinho em traço, umas coisas bem pesadas nessa temporada, mas, tipo, trabalha muito bem a questão de adolescentes, e a gente tem a questão de adultos ali, que basicamente é a mesma questão, se a gente for ver isso. É tipo, se aceitar, é expor isso.
É tu ver que a questão não é ser adulto ou ser adolescente. O problema tá que as pessoas não conseguem lidar com isso de uma maneira natural.
Sim, que isso é tudo vira uma questão, né?
Tudo é uma grande questão. A pessoa pode fazer o que ela quiser em relação a outras coisas. Agora, a partir do ponto que envolve a orientação sexual, já se torna, meu Deus, não, não podemos não. falar sobre isso, não, é
proibido.
Sabe? Então tu vê que é um problema que ele é contínuo na vida das pessoas. Isso pode ser tanto na infância, na adolescência ou na vida adulta. Sim. Sempre vai ser uma grande questão, porque as pessoas não sabem lidar com e tratar isso com normalidade. E realmente não é nada demais. Só que as pessoas...
Vira um teatro, né?
Vira um teatro, porque daí entra várias questões e, tipo, uma grande palhaçada. Mas, tipo assim, a questão é que as pessoas lidam com isso de maneira preconceituosa, porque sempre foi assim.
Sim. É muito...
Nossa,
é
militei
muito...
do nada, cara.
Amigo, parabéns. Uma salva de palmas pra ti.
Falou
de
Elias, eu já tô aqui. Atara!
Certíssimo, entendeu?
Não, eu tô amando esse mês. Nossa,
não,
tô
esse
assim,
mês
meu Deus,
é
tô nas
ti,
nuvens.
Entendeu? Esse mês
obrigado
sim,
pelas pautas.
Mês do Lucas, entendeu? Se tiver mês do mais, Lucas. Vamos aceitar. E aí acho que tem muito a ver também com o Heartstopper, que o pessoal fala, cara, a gente não quer ver esse sofrimento. A gente quer ver um romance gostosinho que vai ter ali um draminha, mas não vai ter uma grande questão, um crime. É tipo Pose, tu mesmo fala. Pose,
eu
tu
amo
gosta
Pose,
muito,
mas cara.
É pesado pra caralho, tu
pesado
tem.
Pesado e assim, ó, é tipo, tem que ter, principalmente a primeira temporada, assim, as outras também, mas assim, eu lembro mais forte da primeira. Tem questões que se tu não tiver, assim,
minimamente bem,
tu sai, tipo, com aquilo criando um edifício na tua cabeça.
Sim. E aí a gente tem, sabe, Heartstopper, a gente tem Vermelho, Branco, Sangue Azul, que, tipo, tem questões ainda, que vão te colocar pra refletir, pensar, seja o que for. Mas é fofo, entendeu? No fim do dia tu tá chorando e não é de tristeza. Tipo, de tristeza.
Eu acho,
tipo,
eu vi uma,
da
eu vi
merda,
uma reflexão.
Sabe?
Eu vi uma reflexão muito boa em relação a essas coisas. Ai, porque isso não retrata a realidade gay, eu não sei o quê.
Uhum. Heartstopper teve muito essa discussão.
Sim. Mas teve uma. Eu vi uma resposta que pra mim foi inteligentíssima e faz muito sentido. Se a gente não tentar idealizar ou sonhar com aquilo que a gente quer, como é que a gente vai ter noção de o que é ser feliz?
Então, sim.
Se não propor uma ideia do que é ter a felicidade e realmente fazer e acreditar que ela existe, como é que tu vai alcançar ela? A vida não tem que ser só sofrimento. Não é porque a pessoa...
Olha o idealismo versus realismo aí.
Aprendi direitinho. Mas não é porque a pessoa ela faz parte da comunidade LGBTQIA+,
que ela precisa estar sofrendo,
e ela precisa,
né,
sofrer. Isso não é uma isso não tem que ser uma perspectiva de vida. E se tu tem o mínimo de bom senso, tu quer idealizar uma vida em que tu seja
feliz,
tu não seja tenha que estar num palco e tenha que se assumir o que tu é, e aquilo vai definir com a tua vida. Tipo, não tem que ser isso. Tu tem que simplesmente viver a tua vida de uma maneira que tu seja minimamente feliz. Independente do que tu... Qual seja a tua orientação, tua identidade de gênero. Isso não pode ser uma pauta pra questão felicidade. Então, realmente, às vezes, distorce muito do que muitas pessoas vivem. Sim. Isso quer dizer que não pode ser a vida de uma pessoa?
Não.
Óbvio que não. A pessoa pode ter uma vida feliz.
Cara, é a questão de, tipo... O número de romances que a gente tem. De romance Sessão da Tarde, que a gente falou que, tipo, o filme é meio Sessão da Tarde. O número de romances que a gente tem nessa mesma temática, tipo assim, ah, alguma tretinha, rixa familiar, não sei o quê, e no fim dá certo. Por que que a gente não pode ter mais disso com casais de homens, casais de mulheres, seja o que for, entendeu? É mostrar também um final feliz, não é só mostrar a desgraça e que, tipo, cara, sua vida vai ser sempre uma merda. Não, tem que mostrar ali que, tipo, ok, pode ser que em algum momento esteja ruim, tá ruim, mas que também vai melhorar, que não é só desgraça e tristeza, sabe? Tem que mostrar a perspectiva e pra pessoa também identificar e falar, puta, é possível, não é só
isso. Não é algo inalcançável,
é, não,
não,
é
uma
é
coisa, não é uma realidade que eu não vou poder viver.
Não é só esse ciclo aqui vicioso que, tipo, cara, eu tô só nessa bolha, eu só consigo ver sofrimento, entendeu? Não, vamos expandir os horizontes com uma série de adolescente que nos colocou pra chorar, com um filme mais adulto, que praticamente é a mesma temática, que nos colocou pra chorar e nos divertir na mesma proporção, sabe? É muito bom ver isso. E a gente, tipo, eu tava vendo o pessoal falando, agora a gente precisa de duas minas protagonistas, entendeu?
Sim.
Já precisamos, entendeu? Tipo, protagonista, porque em Heartstopper a gente tem. A filme a gente não tem, entendeu? É isso que a gente precisa. Precisa ser mais normal. E, tipo, não precisa ser só a adaptação de um livro, adaptação do que. Não, faz um solteiro aí criativo, entendeu? Não é difícil. Cadê o solteiro? Tudo bem, os roteiristas estão em greve agora. Sempre a favor da greve. Desculpa, roteirista. Não tem nada de errado, entendeu?
Mas tem greve. Um filme desse aí que não tem nome de cor também.
Ah, não. É azul a cor mais quente.
Não, Eduardo, não, é diferente. Não, é diferente. É uma putaria louca aqui.
É, ele tá,
tem história.
Se Heartstopper tá numa ponta de não putaria, esse filme tá na outra.
Não, mas é que, tipo assim, tem história. Eu não lembro de ter história. Eu lembro só de sexo nesse livro. Filme eu nem assisti todo. Eu nem assisti tudo, só sei que é uma putaria louca. Eu não sei, entendeu? Acho que estamos se encaminhando pra isso. De verdade, eu acho que, tipo, passos um pouco lentos, talvez, mas acho que tá se indo, entendeu? Vai ter mais disso. E até porque a autora do livro falou que provavelmente vem aí um segundo livro, tá? E aí, se vier aí um segundo livro, vai vir aí um segundo filme. E aí,
acho
vai
que
ser
não
que.
Precisa.
Ai, precisa sim, eu quero saber, tipo assim, eles vão casar. Aí eles vão morar onde? Ele vai continuar sendo príncipe? O Alex vai querer ser presidente? Porque ele falou que queria ser presidente. Ele falou que tava pronto pra próxima votação. E não sei o quê. Ele vai assumir um cargo político?
Não,
eu quero saber isso.
Presidente. Não pode ser presidente.
Não, tudo bem. Presidente não. Mas um cargo político. Começar a carreira dele político. Ele, por que não? Onde é que eles vão firmar a residência, entendeu? Vai ser em Londres ou nos Estados Unidos? Eu quero saber disso. O príncipe vai ter uma chave ou não? Ele vai ter a chave da casa ou não vai? Eu quero saber esses detalhes bobinhos, entendeu? Como é que foi esse relacionamento? Por que não?
E eu acho que o filme deixou muito na vontade de ter uma continuação, porque a relação deles dá vontade de querer conhecer mais.
E a gente acompanha um intervalo muito pouco de relação, né? Tipo, muito curto.
Menos tipo, de um ano.
É, tipo, é curto porque... Tipo, é um ano, mas, tipo, deles junto é muito pouco. A gente vê muito pouco os dois juntos, tipo, tendo um relacionamento realmente. A gente merece mais disso, Dardo. Tipo assim, a gente não merece o sofrimento. Tipo, merece ter eles dois juntinhos ali, andando de mão dada no parque, entendeu? Uma coisinha que eu lembrei é... Dá tudo errado... A Zara pega o telefone lá, descartável dela, liga pro cara e fala, quer me ver pelada? Manda esse...
Mas agora, passa por cima de quem precisar.
É,
só
tipo
vai.
No livro eles têm um relacionamento, tipo, eles namoram. Como? Não faço a menor ideia, mas eles namoram. E aí chega ali, tipo, vamos, manda aí. E aí, tipo, o Alex indo, a cena dos dois chorando na escada, não dá, entendeu?
Nossa, a hora que ele pega o telefone, e ele fala,
amor.
Baby, amor.
Não dá, entendeu? Não, não dá, não tem estrutura.
Você tá bem? Não, eu também não tô, cara. Vendo essa cena, eu não tô bem.
É isso.
Eu entendo, aí, ele não tá bem, eu também não tô.
Aí eles chegam e se abraçam, e tu fica tipo, cara, a vida vai ser melhor pra vocês. É isso, entendeu? Não, não dá pra tocar esse filme, eu acho que esse final de semana eu vou assistir ele de novo.
Ah, eu vou de certeza, porque eu quero chorar mais um
Sim,
pouco.
Sim, eu tô sentindo, entendeu, que eu preciso assistir, que eu não consegui absorver toda a história ainda. Eu preciso estar mais imersa nisso. Perfeito, entendeu?
Aqui,
eu tô
pronto. Não por nada. O trabalho da dublagem brasileira é muito bom. Destaca, mas eu não consigo ver aquele filme dublado. Não, nossa, não vai.
E você já vê, tá? Tu consegue ver?
Eu vi só os trechos que eu vi no TikTok, foi a única coisa que eu vi, mas não vai. Ah.
Eu não vi, vou ver se eu consigo ver.
Inclusive, ele, claro. Essa cena no áudio original é perfeita.
É perfeito. perfeito, né? O filme perfeito é isso. Beijos, boa noite. Acho que a nota já ficou clara pra todo mundo. Acho que não vai. Ai, uma surpresa. Não vai ter
Meu
uma
Deus,
surpresa.
Será que sai um 6 hoje? O que será que
não
vem?
Não sei, o Eduardo tá calado, vence, entendeu? Não deu um ai nesse podcast com medo, entendeu? Não deu um ai sem tópicos pontuais. Vai que esse desgraçado vem e me mete um 5. Me separo, não tem como. Não,
eu já tenho argumento, né? Você sabe? Eu uso a minha cartada.
Bem,
ela
aí,
não foi usada
essa,
no último.
Essa carta tá guardada aí.
Essa carta tá aqui. É só tirar. É o mais 4, olha. Colorido.
Não, acho que um 7,5, 8, na real. Mas é de bom também. É que a primeira metade do filme eu vi meio dormindo. Então teve algumas referências de cenas que vocês falaram que eu não nem lembro. Né?
Mas a culpa é tua, porque eu perdi. Tu quer voltar?
Nunca disse que
falou
não.
Que não.
Nunca disse que não era culpa minha.
Mas então tu não pode falar que o filme é ruim, porque tu...
Mas quando que eu falei que o filme é ruim, eu doente? Tá tentando me dar um gaslight aqui ao vivo?
Primeiro de tudo, parar de me chamar de doente, que isso não é legal. Primeiro de tudo. Segundo, tu dá um 7,5.
7,5 ou 8, eu falei.
Quando claramente o filme é um 9. Não, é um absurdo. Desculpa, mas é um absurdo.
Não, 9 pra tipo. Agora vai querer ditaturear minha coisa aqui. Vai, a rainha do Sim. podcast agora.
Sim, o Lucas respondeu. Sim, a gente é a maioria, a gente vence, entendeu? É isso? Não tenho nada pra te falar agora.
Menos que 8,5? Homofobia, no mínimo.
No mínimo. Porque, no mínimo.
No mínimo.
Mínimo.
Daqui pra frente é prisão. Baixou de 7,5, é prisão.
Leonardo, difícil.
Eu tô mandando intimação amanhã chegando na tua casa. Eu sei onde eu moro.
É verdade.
Eu tenho advogados.
É verdade.
Que estão nessa cal. A intimação vai assim, ó. Pega,
eu
amor.
Eu sei onde ele trabalha também, entendeu?
Eu também passei na frente essa semana.
É, entendeu? Vai chegar. Claro, um absurdo 7,5, porque pra mim, me adianta não é 9. Lucas me deve ser 9.
Daí
o problema
é teu, entendeu? É a minha nota, não é a tua nota.
Nossa, mas ela ficou revoltada. Tá de mau humor. Só porque foi contrariada.
Não, mas eu acho que é filme divertido, mas ele, sei lá. É divertido.
Uma coisa que, agora falando realmente de pontos técnicos, uma coisa que eu ouvi falar, pra mim não me atrapalha, realmente é uma coisa que eu paro pra pensar, mas até vendo um react da Bel Rodrigues, inclusive que o Jorge me mandou. E é um ponto que ela fala muito. Os cortes são muito abruptos. Pra mim, me incomoda. Mas assim, pra quem realmente se pega pra se atentar a esses detalhes, é realmente é repetitivo esse tipo de coisa. Mas assim, pra mim é uma coisa que não me atrapalha nem um pouco. Porque a história é muito superior a isso.
Uma coisa que eu achei...
Inclusive, esse react é muito engraçado. Eu aconselho todo mundo a ver. É maravilhoso.
Uma coisa que eu achei bem estranha, na real, é alguns cenários do filme. Principalmente a sala oval. Nossa, é de uma produção aquilo ali.
Não, a sala oval não. O cenário que o Alex e o pai dele estão conversando.
Nossa,
tipo,
aquele ali me incomoda.
Ali foi de centavos.
A luz ali tá muito estranha.
Ali o chroma aqui não funcionou.
Não, mas se tu parar pra prestar atenção nas paredes e na janela da sala oval quando o Alex tá conversando com a mãe dele. É muito ruim, cara. Parece um EVA na parede, assim. Parece um cenário de Chaves.
Lembro.
É muito ruim. É muito ruim.
Eu tenho uma dúvida. Será que, tipo... Puta, tem muita série e filme que retrata a Casa Branca. Será que tem um estúdio que já, tipo, fica montado? Tu vai lá e aluga, e aí tu só coloca, tipo, itens pra fazer mais sentido. Porque, puta que pariu, é sempre um B.O. tem que montar isso. Não era mais fácil deixar montado, vocês não acham? Eu fiquei nessa pira assistindo o filme. Falei, cara, tem muita coisa que fala sobre a Casa Branca. Imagina toda a produção. É grande, pequena, tem que montar uma Casa Branca. Montar um salão oval e não sei o quê. Eu achei um trampo meio desnecessário.
Pô, se for aquele que eles usaram, ele deve ser de algum colégio, assim, da turma de teatro, da oitava série, assim, que eles utilizaram, porque, olha, foi...
Que horror, nem é tanto assim.
Não, a sala oval tá cachorreira, tá muito
não,
ruim.
Pra mim, a única coisa que me incomoda realmente é a cena da conversa dele com o pai. Lá é a única coisa que me incomoda. Pô, é muito discrepante.
Não, essa cena que é entre aspas ao ar livre, né? Porque eles estão num croma, chinelo ali também. É, a luz é muito estranha, na real. Porque a luz, ela tipo, a câmera tá de frente, né? Então o pai dele tá na direita, nossa direita, e ele tá na esquerda. A luz tá muito na cara do pai dele, assim. Tá vindo dessa direção, assim, muito forte. E aí quando corta pro Alex, não tem essa continuação de luz pra cá, tá ligado? Então é muito bizarro o efeito de luz final que ficou ali.
Eu me sinto levemente burro, porque eu não consigo perceber essas coisas.
Nossa, amigo, mas é que, tipo assim, foi...
Não, o croma, realmente, eu percebi, porque...
Não, foi muito a questão de iluminação. Puta, a iluminação me pegou muito essa... Eu falei pro Eduardo, tem alguma coisa estranha aí. É porque tu não olha o filme procurando isso, a gente olha procurando essas merdas.
É que tem que limpar os olhos, tá cheio de lágrimas, não tá vendo direito.
Eu queria que eu tivesse um argumento pra te refutar, mas eu não tenho, porque é verdade.
É, não tá mentindo, entendeu?
Ele não tá mentindo,
não, mentira, não. Merda. No, uma vez o Eduardo tá certo, né? Uma vez ele tem que estar certo.
Tá feliz? Vem ser mal gay? Homofóbica. Eu usei meu argumento também, só por desaforo.
Mas acho que é isso, né? Chegamos a uma hora já de podcast, daqui a pouco a gente tá batendo o Serra Elétrica, e aí a gente não precisa ser uma segunda-feira da noite, né? Estou de boa. Acho que rendeu bastante podcast. O filme é curto também, né? Tem uma hora e meia. Não, ele tem duas horas, né?
Duas horas.
Ele tem duas horas. Eu tava vendo uma matéria que o filme originalmente era pra ter 3 horas, né? E eles reduziram depois.
Absurdo. Oppenheimer tem 3 horas e Vermelho, Branco e Azul não tem. Eu acho um absurdo. Um absurdo. Quero deixar isso registrado.
Tá. Notas, eu já dei minha nota. Vocês vão dar 9, né? Então acho que a gente não precisa 9, passar
pois,
pelo...
perfeito.
Passar pela burocracia. Agradeço a todo mundo que colocou a gente aí. Espero que vocês tenham se divertido. Essa semana tem mais podcast. Semana que vem tem mais podcasts. Enfim, tem muito conteúdo ainda pra vir. Se vocês gostam, quiserem ajudar a gente aí, se inscrevam no canal. Se inscrevam no Spotify aí. Segue a gente, né, onde tu escuta podcasts. É, Lucas, sempre muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Se vocês quiserem falar alguma coisinha aí, fique à vontade.
A gente tem mais coisa pra semana, né?
Tem. Vai ter. Tudo é certo, tem. É isso.
Logo, logo, tomado, tô de volta.
Tamo de volta.
Perfeito, então. Uma ótima semana pra todo mundo. Um grande abraço. A gente se vê no próximo podcast. Vamos!